Chegou em Quixelô, sua maior operadora de internet do Nordeste, a Agility Telecom, com conexão 100% fibra ótica. Presente em 5 estados e mais de 200 municípios, a Agility Telecom chegou em Quixelô e com isso quem vai ganhar é você. Com qualidade e velocidade para você navegar, assistir vídeos e fazer seus downloads em alta velocidade. Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações, 992953608.
Olá, ouvintes. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Boa tarde, Centro-Sul. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Coronavírus. A melhor proteção é a prevenção. Siga as orientações dos órgãos competentes. Fique em casa. Cuide de você e da sua família. Lave bem as mãos. Evite apertos de mãos, abraços e beijos. Não compartilhe objetos pessoais. Evite aglomerações. E em caso de gripe, fique em casa. Se aparecerem os sintomas como febre alta e falta de ar, procure uma unidade de saúde. Esse momento é muito delicado e quando passar, voltaremos a nos abraçar. Essa guerra a gente ganha em casa. Prefeitura de Quixelô, todos juntos contra o coronavírus.
Olá, ouvintes. Você deve ter percebido que em razão da pandemia de coronavírus e das medidas de prevenção e isolamento adotadas pelas autoridades sanitárias, que o diálogo está adotando um formato diferente. Porém, ainda com o mesmo foco, que é levar a você a melhor informação e, nesse momento, o foco é salvar vidas. No diálogo de hoje, teremos notícias, participação da ex-deputada Miriam Sobreira, que lançou essa semana uma linda campanha para fornecimento de máscaras, e o doutor Marcelo Sobreira, que irá comentar sobre como surgiram os casos positivos em Iguatu e foram anunciados pela Prefeitura. Nós vamos reprisar essas entrevistas que foram concedidas essa semana aos radialistas João Inácio e Sandro Soares. E no final, teremos uma matéria especial da Rádio Senado. Eu separei essa matéria especificamente para vocês, que realmente está muito bem feita, muito bem produzida, contando a história da epidemia da gripe espanhola que massacrou a cidade do Rio de Janeiro em 1918. Belíssimo trabalho, uma narração muito bem feita, muito bem preparada. Você vai viajar no tempo através da magia do rádio. Você vai ouvir e vai imaginar como foi. E amanhã é o dia da ressurreição. É o dia que Jesus se sacrificou por nós e ressuscitou. É o dia importante para todos nós que somos cristãos e que defendemos o mandamento maior de Deus, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ao próximo como a ti mesmo. Enfim, é hora de ser solidário, é hora de ter empatia. Vamos lá, vamos começar o programa. Eu volto já.
Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
O governo começou a pagar o benefício do auxílio emergencial para os que têm cadastro único e não recebem Bolsa Família e têm conta na Caixa Econômica ou Banco do Brasil. O aplicativo liberado pelo Ministério da Saúde é bem simples de preencher. Um grande problema eram as pessoas que não possuem celulares ou acesso à internet. Em Quixelô, a Secretaria de Assistência Social disponibilizou um servidor para atender exatamente esse tipo de problema, exclusivamente aos beneficiários do auxílio emergencial. Funciona de 7 da manhã às 11 horas. Os beneficiários do Bolsa Família já estão automaticamente inscritos e não precisam se cadastrar. Aqueles que não estiverem cadastrados no Bolsa Família devem levar a documentação e os seus celulares para confirmação do cadastro, que é feito através de mensagem de texto. Você leva o celular, junto, obviamente, geralmente todo mundo sai com seu celular, chega lá, faz o cadastro, envia a informação e em seguida retorna uma mensagem de texto com um número confirmando a sua inscrição aí, o seu celular, ok? Porém, muito cuidado com os links suspeitos, ok? Certo? Porque, olha, tem muito aplicativo falso, colocado lá apenas para pegar os seus dados, tá? Para aprontarem com você. Criar empresa fantasma, tirarem seu dinheiro, enfim. Criarem situações complicadas para você, fazerem crediários no seu nome, enfim. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, acessa o link original da Caixa, procure a assistência social do seu município. Elas é que realmente podem te ajudar com toda a segurança a você receber o auxílio emergencial por conta da Covid-19, ok? O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI, autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus, a Covid-19. Bom, o SAMU de Quixelô, mais uma conquista da gestão da prefeita Fátima Gomes, através do governador Camilo Santana e do deputado Marcos Sobreira, comemorou no último dia 3 de abril os seus primeiros 30 dias de atividades. Foram atendidas 19 ocorrências em várias localidades do município. Parabéns a toda a equipe formada, composta de coordenador, 5 técnicos de enfermagem, 4 condutores socorristas, 3 vigias e uma pessoa para serviços gerais. Parabéns, Quixeloense, por mais essa grande conquista. Parabéns, SAMU. E a Leninha, coordenadora do SAMU de Quixelô, fala sobre esse momento.
E é com grande alegria e satisfação que comemoramos um mês de SAMU na nossa cidade. Um mês que venho contar com 19 atendimentos para a população que tanto necessita de uma saúde de qualidade. Conto com uma equipe treinada, eficaz, que não mede esforço para ajudar os que precisam do serviço. Quero agradecer aos 5 técnicos de enfermagem, aos condutores socorristas, à coordenadora regional Marúzia, à prefeita Fátima Gomes e o secretário Rios. Juntos estamos fazendo um papel brilhante. Hoje estamos comemorando a vitória do nosso primeiro mês, mas com certeza o SAMU vai se perpetuar por muitos e muitos anos. Então, os parabéns vai para todos os quixeloenses.
O governo do Ceará vai comprar 200 mil botijões de gás para doar às famílias carentes. O governador Camilo Santana anunciou em pronunciamento nas redes sociais que o governo do Ceará vai comprar 200 mil botijões de gás para distribuir entre as famílias mais vulneráveis do estado. Além da ação social, o governo comentou sobre 2 reuniões virtuais importantes com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, formado por 25 órgãos e instituições do Ceará, e com o Conselho de Governança Fiscal do Ceará. Os compromissos tiveram um objetivo comum: buscar alternativas e medidas que ajudem não apenas a minimizar os impactos da pandemia, como ações para combater a disseminação da Covid-19 no Ceará. Camilo Santana relembrou que no período de pandemia, o governo do Ceará já está pagando contas de água e esgoto de 338 mil consumidores de baixa renda pelos próximos 3 meses. Assim como a energia de cerca de 534 mil famílias que possuem a conta social. E fez mais um anúncio de mais uma importante ação social. Vamos ouvir.
O governo do estado vai comprar 200 mil botijões de gás, que é fundamental para a família, para a mãe, para qualquer família no Ceará, e principalmente baixa renda, pelo valor que hoje está o botijão de gás no mercado. Vamos comprar esses 200 mil botijões e vamos entregar um vale para essas famílias poderem ter esse gás durante esse período difícil dessa travessia. É mais uma ação importante para proteger as famílias mais vulneráveis no estado do Ceará. Iremos ainda essa semana apresentar os critérios. Serão as famílias de menor renda, as mais vulneráveis e mais pobres do Ceará, que terão direito a receber mais esse benefício por parte do governo do estado do Ceará. E mais uma vez registro o agradecimento da parceria com a Nacional Gás Butano, com seus distribuidores, que são parceiros nesse projeto importante de solidariedade com as famílias cearenses, com mais essa ação. É importante essa união, é importante o diálogo, é importante a participação, o envolvimento de cada instituição, de cada entidade, seja ela pública ou privada, e que a gente possa estar alinhados nas ações desse enfrentamento. Esse é o momento, repito, sempre tenho dito isso, que é o momento de superar as diferenças ideológicas, partidárias, políticas, e todos estarem unidos juntos com um único objetivo: combater esse inimigo invisível e proteger o nosso Estado e a população cearense.
Os bancos não poderão descontar do auxílio emergencial as eventuais dívidas que o cliente tenha com a instituição. Segundo informou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o governo fez acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, para que os R$ 600 sejam integralmente entregues ao trabalhador informal. O líder do PDT, o senador Everton do Maranhão, disse que os brasileiros precisam do dinheiro para sobreviver neste momento de crise do coronavírus. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, elogiou a decisão do ministro da Cidadania. A reportagem é de Yara Farias Borges, da Agência Senado.
Segundo informou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o governo fez um acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, para que do auxílio emergencial não sejam abatidas eventuais dívidas que o cliente tenha com o banco. O dinheiro será depositado numa conta separada da principal, mas vinculada a ela, para que o cliente use o mesmo cartão. A ideia é que os R$ 600 entrem na conta dos trabalhadores informais intactos para serem usados nas necessidades básicas, especialmente na alimentação, neste momento em que o trabalho está prejudicado pela crise do novo coronavírus. O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, lembrou que, em reunião na residência oficial da presidência do Senado, pediu ao ministro Onyx que o auxílio emergencial fosse integralmente entregue ao trabalhador.
Fizemos o apelo ao ministro para que as pessoas que vão receber esse auxílio emergencial, o trabalhador lá na ponta, o que esteja devendo o banco não possa ficar com esse dinheiro, que seja dado esses 600 de crédito direto para ele, porque no momento emergencial desse é um absurdo se uma instituição financeira ainda querer descontar esse recurso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, elogiou a decisão do ministro Onyx.
Escutando as nossas ponderações, acatou a nossa manifestação e já anunciou que os bancos não irão cobrar daqueles brasileiros que porventura tenham alguma dívida quando cair esse auxílio emergencial. Isso é muito significativo e eu queria agradecer ao líder Everton, que fez essa solicitação, e cumprimentar o ministro Onyx, que acatou, ajudando com certeza os brasileiros.
O auxílio emergencial será pago por 3 meses a trabalhadores informais, microempresários individuais e autônomos que contribuam para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Para receber os R$ 600, é preciso ter mais de 18 anos, não ter carteira assinada e não receber outro benefício. Apenas quem recebe o Bolsa Família poderá escolher o que for mais vantajoso. O pagamento está previsto para começar nesta quinta-feira, 8 de abril, para os que estão no CAD Único, Cadastro Único de Programa Social do Governo, que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa. O calendário de pagamentos e mais informações podem ser acessados nos sites do Ministério da Cidadania e da Caixa.
Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
A ex-deputada Miriam Sobreira falou esta semana, na terça-feira, dia 7 de abril, ao programa Hora da Verdade, em entrevista ao radialista João Inácio, sobre o coronavírus e a doação de máscaras. Vamos ouvir.
Começando com a ex-deputada Miriam Sobreira. Miriam, como é que você está vendo esse momento com o mundo parado e tantas pessoas morrendo por causa desse coronavírus?
Estou acompanhando, através dos meios de comunicação, a situação difícil e angustiante que estamos vivendo e sofrendo. fomos acometidos de um vírus que teve início lá na China e se alastrou pelo mundo de maneira cruel e rápida. Alguns lugares onde não levaram muito a sério, como a Itália, país rico e de primeiro mundo, chegou a matar mais de 1000 pessoas por dia. E os Estados Unidos, que é uma potência, está causando muitos sofrimentos e muitas mortes. E olhe que são países ricos e poderosos que estão sendo vencidos por um vírus. E os países mais pobres, a situação é assustadora. No Equador, nosso vizinho aqui, morreram tantas pessoas que as funerárias entraram em colapso. E estão abandonando as pessoas que morrem no meio da rua ou enterrando em caixa de papelão. Esses países não levaram a sério e achavam que era uma gripezinha. Estão pagando muito caro, perdendo o que ninguém recupera, vidas humanas. No Brasil, que é um país pobre, que já vinha sofrendo com a retirada de muitos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, diminuição da Bolsa Família, e já tínhamos uma população de desempregados, já vivíamos a pandemia da fome, a pandemia do desemprego, a pandemia da desigualdade social, agora vamos viver a pandemia do Covid-19, causando mais sofrimento ao nosso povo. Sem falar da crise política que existe entre o ministro da Saúde e do presidente, que não quer reconhecer o trabalho dos técnicos e quer levar em consideração só o poder econômico do país. Então, nós brasileiros temos vários desafios. País pobre de primeiro mundo, 54% da população vivendo na informalidade, maior número de desempregados dos últimos tempos, sistema de saúde falido, que não atende nem as enfermidades já existentes. Isso você pode ver pela luta que a gente tem aí em Iguatu e na região Centro-Sul para conseguir um leito para pacientes de rotina. Imagine com essa pandemia. Está em todos os municípios do estado do Ceará, inclusive em Iguatu. Tem vários casos suspeitos, aguardando o resultado de exames, 2 casos confirmados e 1 morte. Mas nós não sabemos quantas pessoas estão contaminadas e se essas pessoas ficaram em isolamento social e aderiram aos cuidados recomendados. Se isso não acontecer, nós vamos perder muitas vidas. E não adianta você pensar que tem um bom plano de saúde ou que tem muito dinheiro, que você está salvo. Isso não vai adiantar praticamente nada, porque os hospitais privados foram os primeiros a lotar suas UTIs. E seu dinheiro não vai comprar os equipamentos necessários para lhe ajudar, que são os respiradores e outros equipamentos que precisam para uma UTI. A corda, respirador, equipamentos de UTI, não é carro que você vai na concessionária e compra. Não tem onde comprar, mesmo você tendo muito dinheiro. O Brasil, ultimamente, tinha feito uma grande compra à China, de respiradores e equipamentos de proteção. Na hora da entrega, o contrato foi cancelado e os Estados Unidos levou tudo. Hoje o Brasil só tem 65 mil respiradores, 45 pelo SUS e 20 nos hospitais particulares. Precisamos, para montar os UTIs nos hospitais de campanha, nos hospitais dos exércitos, mais de 20 mil respiradores e não temos onde comprar. O mundo todo está desesperado para comprar esses equipamentos, como respiradores, luvas, equipamentos de proteção, máscaras, e não estão tendo onde comprar. Vai faltar equipamento até para os profissionais de saúde. Então, não brinca. Em Iguatu, nós só temos de 30 a 40 respiradores, quase todos já ocupados com pacientes de rotina dos hospitais. E se muita gente adoecer de uma vez só, não vai ter como atender. Então, se você pode ficar em casa e se tiver necessidade extrema de sair, saia protegido e volte protegido para não contaminar a sua família.
Como é que nós podemos ajudar a essas pessoas?
Temos muitas pessoas que estão sofrendo muito, passando fome mesmo. Agora é a função do poder público e da sociedade civil ajudá-los. Uma força-tarefa de todos, sem lado político, juntos, em uma corrente de solidariedade e de amor. O governo do estado Camilo tem feito tudo para diminuir o índice de contaminação com outros decretos. Pagou a conta de luz de pessoas de cearenses que têm até 100 mil quilômetros, dispensou conta de água da CAGES, está tentando ampliar o atendimento com compras de leite de UTI em hospitais e fazendo os hospitais de campanha, que já são 4 em Fortaleza, mas com muitos problemas, porque a falta de equipamentos, se eu não comprei esses equipamentos, estão diminuindo o tempo de implantação desses hospitais. E o município, o que é que o município de Iguatu pode fazer e os outros municípios? Por exemplo, dispensar a taxa de iluminação pública das pessoas mais carentes. E esse dinheiro ser revertido em cesta básica. E pode também pagar até 100 mil quilowatts das pessoas carentes. O prefeito de Calcaia está pagando até 150 mil quilômetros, então é preciso que a prefeitura também faça a sua parte. Ele pode dispensar também as contas de água, já que Guatuessai não é CAGES, distribuição da merenda escolar entre as famílias que estão com os filhos em casa sem ter o que comer, muitas famílias, dispensar a taxa de ISS. Então tem várias ações que o prefeito pode fazer. E a sociedade civil? As pessoas podem ajudar sendo solidárias dentro do seu orçamento. Já temos grupo de empresários distribuindo cesta básica, isso é muito bom. É na dor, é no sofrimento que aflora o maior sentimento do ser humano, que é o cuidado com o próximo, amor ao próximo. Mas cada um pode ajudar à sua maneira. Se você não pode doar 100 cesta básica, 10 cesta básica, 5 cesta básica, doa uma se você puder. Olha quem está ao seu redor, quem está precisando. Olha quem lavava sua roupa, olha quem cuidava da sua casa. Cuide de quem está perto de ti, porque se cada um cuidar de quem está perto, nós vamos vencer essa grande batalha e vamos ser vitoriosos e vamos depois juntos comemorarmos sem faltar ninguém, se Deus quiser.
Está com o pensamento de uma campanha solidária de máscaras. Você está querendo implantar essa campanha solidária de máscaras. Eu te pergunto, como é que seria para as pessoas terem acesso a essas máscaras?
Como o pico de contaminação vai ser esse mês, essa semana, as pessoas precisam ter mais cuidado e se proteger mais. E uma das maneiras delas se proteger é usando máscara. E como sabemos que não existe máscara para comprar, sabemos também que muitas pessoas no Iguatu estão fazendo máscara para vender. Então você, se você pode, compre as máscaras dessas pessoas. Mas existem pessoas que não podem comprar nem comida, imagine máscaras. Por isso, nós estamos lançando hoje uma campanha Juntos Vamos Vencer o Coronavírus, Iguatu com Máscaras. Então hoje nós estamos lançando essa campanha, onde nós juntamos um grupo de amigos, inclusive com doação de várias pessoas, inclusive com doação do deputado Marcos Sobreira, que doou o seu salário de março para essa campanha, alguns amigos que também se envolveram nessa campanha. Nós estamos comprando material, TNT, estamos comprando elástico, linha, e estamos distribuindo entre as costureiras de Iguatu. Várias pessoas no Iguatu têm máquina em casa. É preciso que essas pessoas tenham máquina em casa para evitar aglomerados. E elas estão recebendo material para confeccionar essas máscaras, que serão posteriormente distribuídas para a população de Iguatu. Essas costureiras, algumas já ligaram, são voluntárias. Outras estão sendo remuneradas, porque também são pessoas carentes que precisam sustentar a sua família. Então nós faremos essa grande campanha, estaremos todos envolvidos, distribuindo máscaras, principalmente nos lugares de maior aglomeração. Mercado, nas filas de banco, nas filas de casa lotérica, entre os idosos. Você continue ouvindo a Rádio Jornal, que você vai ver como serão distribuídas essas máscaras. E convidamos aqui a você que pode, a você que está aí procurando uma maneira de ajudar, ainda não encontrou, que nos ajude nessa campanha. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, não só esperar pelo poder público, e cobrar do poder público a sua parte também, porque junto nós vamos vencer essa batalha, com grande corrente de solidariedade e de amor a todas as pessoas.
Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Dr. Marcelo Sobreira falou segunda-feira, dia 6 de abril, sobre os casos de coronavírus em Iguatu, como eles surgiram e foram anunciados pela Prefeitura Municipal. A entrevista foi concedida ao radialista Sandro Soares, no programa Hora da Verdade. Vamos relembrar.
E aí nós vamos ouvir agora com o Dr. Marcelo sobre a questão dos casos de coronavírus em Iguatu e como esses casos surgiram e foram anunciados ontem pelo prefeito. Vamos ouvir?
Boa tarde, ouvintes da Jornal FM, aos amigos de Iguatu e da região Centro-Sul. Estou voltando hoje aqui, como tenho feito praticamente quase que diariamente, dando informações a pessoas sobre a situação do coronavírus, não só no Brasil, no Ceará, mas também especificamente no nosso Iguatu. Ou tenho colocado bons técnicos, bons médicos, no sentido de dar mais informações à população. Informações no sentido de que não precisa ter pavor. Não precisa ter tanto medo, precisa ter muito cuidado. São coisas completamente diferentes. As pessoas têm que se precaver para não contrair. Principalmente as pessoas novas que podem levar para as pessoas mais velhas. Mas fiquei ontem abismado com a situação que foi criada de tanto live no Iguatu, que eu acho que é de desinformado quando faz uma live dessa, citando dois casos que aconteceram em dois momentos diferentes. Eu acompanho o boletim epidemiológico pelo sistema chamado IntegraSUS, onde às 17 horas saem todos os casos de cada cidade que são suspeitos, que foram confirmados ou que foram a óbito. Todo dia às 17 horas sai desse sistema chamado IntegraSUS. Mas depois das 17 horas, como o Laboratório Central de Saúde Pública lá sem estar funcionando 24 horas, foram liberados dois casos de Iguatu, que o prefeito tomou conhecimento no mais tarde às 19 horas. Infelizmente, em vez de se fazer o que a Vigilância em Saúde tem que fazer, que é fazer o quê? Primeiro informar as famílias, depois ver quantas pessoas tiveram contato com aquela pessoa que está suspeita ou confirmou, para depois é que o município anunciar sem estar citando o nome, nem só dizendo que tem dois casos. Você já pensou se no Brasil ou se no estado do Ceará fosse fazer isso para cada município, fazer esse estardalhaço todo dizendo que tem dois casos? Precisa realmente colocar, pedir às pessoas muito cuidado, mas não precisava fazer tanto isso, porque as famílias das duas pessoas que foram confirmadas, as pessoas não estão querendo nem chegar perto delas, e isso está errado. O município de Iguatu tem que ter uma comissão de vigilância em saúde que existia enquanto eu estava aí, eu não sei se existe mais, que funcionava muito bem. É a vigilância em saúde que, na realidade, tem que ir na área, comunicar a família, como eu disse, e saber quem foi que teve contato para também ficar em observação, ficar em quarentena, porque essas pessoas podem contrair, mas também pode ser que nem venha a contrair. No Iguatu, pelo sistema hoje, que até essa informação está dando errado, só tem 16 casos suspeitos. 16 casos suspeitos existem aqui para serem analisados no Laboratório de Saúde Pública. No estado do Ceará, hoje tem 824 casos confirmados e 26 óbitos. Que isso sai município por município para onde aconteceu. Já tem o coronavírus confirmado em 23 municípios do Ceará. E existe no estado do Ceará, para serem analisados que estão sob suspeita, 3.889 casos, certo? Lógico que esses números sobem todo dia, certo? E a gente precisa ter cuidado porque os epidemiologistas afirmam que essa semana é a semana de pique. Mas o Ceará tem demonstrado que não está crescendo na proporção que cresceu na Itália, que cresceu na realidade na China, na Espanha, nos Estados Unidos. Nós estamos crescendo uma população bem menor, que isso é bom para nós, que isso talvez seja pelo nosso clima, né? Que o vírus não suporta temperaturas tão altas, né? Esperamos que as pessoas continuem em isolamento social. Sabemos que estão passando por muitas dificuldades, porque tem aquele que trabalha todo dia para ganhar o seu pão de cada dia. Mas isso com certeza será uma coisa passageira. E essas ajudas de governo não é uma coisa que sai de uma hora para outra. É isso que me preocupa. Tem muito blá 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 e demora muito ser confirmada essas ajudas. Podem vir do governo e tomara que venha. No Iguatu, o sistema de saúde tem feito um estardalhaço danado que já tem 30 leitos de UTIs. Na realidade, no momento, não tem nenhum, certo? E tomara que tenha os 30 leitos. Eu torço é para que tenha os 30 leitos. Primeiro que o Hospital São Vicente, que está na fase final, que o Estado fez um convênio para que, na realidade, ele possa receber, ele está na fase final de montagem dos equipamentos e da equipe. E que é o que vai terminar primeiro. E que será bom porque serve de apoio a algum caso que venha precisar, alguma pessoa que venha se contaminar, que seja de idade e que precise de leitos de UTI. Esses outros dois casos do Hospital Regional que está em construção, na reforma para construir esses leitos, mais esse hospital de campanha, é uma coisa mais demorada. Nós sabemos e quem disse isso sabe disso. Não se forma uma equipe, não se tem equipamento, não se faz uma estrutura dessa em menos de 40 ou 50 dias. Tomara que ele faça em 4, porque Iguatu vai precisar. Quanto mais leite do UTI, melhor. Mas ficam colocando coisas como se já tivesse acontecido. Infelizmente, não aconteceu. Mas estamos torcendo para que aconteça, porque isso vai servir para muitas pessoas que têm acima de 60 anos, que porventura possa contrair o coronavírus. Essas nossas informações. É preciso que as pessoas vejam que uma pessoa que pegou do distrito de Alencar não significa que essa pessoa, as pessoas da família, vão contaminar o resto do Alencar todo. Por hipótese algum. Somente aquelas pessoas que tiveram contato com essa senhora, que elas precisam ficar em isolamento social por 10 dias. Se em 10 dias não aparecer nenhum sintoma, ninguém vai ter nada da casa. Fique tranquilo, as pessoas não precisam ficar temerosas dessa casa, porque nós sabemos que isso não é assim. E muitas pessoas vão ser acometidas do coronavírus. A gente fica tranquilo contra isso, porque 80% dos casos de quem vai contrair não vai nem saber que teve. Porque, como diz os epidemiologistas, vai ser uma gripe mesmo, certo? Agora, 20% vai contrair e vai ter problemas mais severos, que pode ser de idades mais novas e pode ser realmente das pessoas mais idosas que estão mais fáceis e têm baixa imunidade. Então, vamos nos tranquilizar, manter-se em quarentena, manter no isolamento social, para que, na realidade, essa crise passe, que eu acredito que essa semana vai passar esse pique de todo cuidado, porque ele não vai acabar agora. Isso nós podemos esperar que isso vai a setembro desse ano, certo? E as pessoas vão ter que voltar à rua, pouco a pouco. Hoje eu já defendo, o que eu não defendia no início, uma quarentena ou isolamento social vertical, que é isolar os mais velhos para que, na realidade, a outra camada volte a trabalhar. Só que esse não é o pensamento do governo, porque vai chegar um momento que vai ter que ser. Porque as pessoas não podem ficar sem trabalhar, as pessoas não podem, não tem como sobreviver, muitas dessas pessoas. E também muitas dessas pessoas não tem como sobreviver somente pela essa ajuda que o governo vai dar. Um grande abraço a todos, fique com Deus e tenha certeza que estamos torcendo para que aconteça o melhor para Iguatu.
A notícia como ela é.
Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
E chegou a hora da gente curtir o nosso especial, a nossa reportagem especial que eu consegui para vocês. Ela mostra a destruição que a gripe espanhola causou no Brasil em 1918. Há exatos 100 anos, o Brasil foi atacado pela pior epidemia da história. A gripe espanhola chegou ao país a bordo de um navio procedente da Europa em 1918. Espalhou-se rapidamente por todo o território nacional e deixou um saldo de dezenas de milhares de mortos, entre eles Rodrigues Alves, que acabara de se eleger presidente da República para um segundo mandato, mas não conseguiu tomar posse, ou seja, matou até o presidente. O autor da série é o repórter Ricardo Westin, que encontrou no arquivo do Senado inúmeros documentos históricos que mostram como o poder legislativo reagiu à doença. Um dos projetos de lei que os senadores discutiram determinava a aprovação imediata e automática de todos os estudantes. A medida era necessária porque o governo proibiu as aglomerações nos últimos meses do ano, isso em 1918, inclusive nos colégios e nas universidades, que ficaram sem aula. A lei entrou em vigor e, de fato, aluno nenhum foi reprovado no Brasil em 1918. A série de reportagens mostra que a população recorria a vários remédios supostamente milagrosos, incluindo a mistura de limão com mel. Foi a epidemia de gripe espanhola que levou à criação da caipirinha. E se você não sabe, ficou sabendo agora. A doença escancarou a situação precária em que se encontrava a saúde no país. Não existiam hospitais públicos e muitos doentes, sem saber a quem recorrer, procuravam ajuda nas delegacias de polícia. Isso, delegacias de polícia. Foi por causa do susto provocado pela gripe espanhola que o governo finalmente começou a montar uma rede pública de saúde que acabou se transformando no SUS, que é uma das 6 melhores do mundo. Vale a pena você participar ouvindo e interagindo e entendendo a história através dessa bela reportagem produzida pela Agência Senado.
Parece uma bela manchete daqueles programas sensacionalistas da televisão, não é? Mas não é sensacionalismo, é um retrato fiel, bastante fiel da realidade. A frase que resume a situação do país é dita pelo deputado federal Solon de Lucena, da Paraíba. É um discurso que ele faz da tribuna da Câmara. O Solon agora vai nos fazer a gentileza de repetir suas palavras.
Tudo bem, repito. Por toda parte, o pânico, o assombro, o horror.
Obrigado, deputado. Esse discurso está catalogado nos arquivos do Congresso Nacional em Brasília. Nesse momento de 1918, a Primeira Guerra Mundial está finalmente chegando ao fim, depois de 4 anos de pura carnificina na Europa. Para preparar essa reportagem, eu li uma série de papéis históricos do arquivo do Senado e do arquivo da Câmara. Pelo que eu vi, os senadores e deputados não estavam lá muito empolgados com as boas notícias que vinham dos campos de batalha. Dá para entender, eles tinham um problema doméstico bem mais urgente com que se preocupar.
Esse grande flagelo parece zombar da fortaleza física do homem.
Quem fala agora é o senador Jerônimo Monteiro, da bancada do Espírito Santo. O Jerônimo é uma testemunha ocular da epidemia de gripe espanhola.
Esse grande flagelo parece zombar da fortaleza física do homem e deixa como rastro um número extraordinário de mortos e um exército de combalidos entregues à fraqueza, ao depauperamento, à quase invalidez.
Agora um rápido contexto histórico. Em 1918, o Brasil vive a República do Café com Leite, com o poder federal compartilhado pelas oligarquias mineira e paulista. O presidente da vez é o mineiro Venceslau Braz. A capital do país é o Rio de Janeiro. A República, aliás, ainda não completou nem 30 anos. Pois bem, o filme de terror começa assim que um certo transatlântico aporta no Recife. Nada a ver com Titanic. Eu me refiro ao navio Demerara, de bandeira britânica. O Jornal do Recife publica uma nota na edição do dia 10 de setembro de 1918. Uma nota curta, escondida lá no finzinho da página.
Notícias marítimas. Chegou ontem às 9 horas da manhã, ao ancoradouro externo do porto, o paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros, faleceram 2 senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente, para este porto. O Demerara fez boa viagem, sem incidentes dignos de nota, prosseguindo ontem mesmo a viagem para a Argentina e escalas.
Se pudesse prever o futuro, o jornal não daria só uma notinha. Essa seria a manchete. O Demerara não traz apenas 72 passageiros do outro lado do Atlântico. Quem também viaja a bordo é uma violenta mutação do vírus da gripe. Não resta dúvida, a Dona Gracinda e a Dona Germana, essas da notinha do jornal, são as primeiras vítimas brasileiras da gripe espanhola. Depois do Recife, o Demerara ainda vai desembarcar passageiros doentes em Salvador, Rio, Santos. Primeiro, o vírus da gripe espanhola se espalha por essas cidades do litoral. Depois, toma as estradas de ferro e, muito rápido, alcança o interior e se espalha pelo Brasil. Essa história não acabou ainda. A gripe espanhola sai atropelando todo mundo que aparece no caminho. O vírus mata até a figura política mais importante do Brasil nesse momento da República do Café com Leite. Eu falo do Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves já tinha sido presidente do país. Em março de 1918, ele se elege para o segundo mandato. Só que ele não consegue voltar para o Palácio do Catete. No fim do ano, Rodrigues Alves é infectado e morre em janeiro de 1919, sem tomar posse. Por causa dessa tragédia não anunciada no mais alto escalão da política, os brasileiros são convocados para uma eleição presidencial fora de época. São tantas pessoas ficando doentes que surge até uma expressão popular para chamar esses infelizes. Eles ganham o apelido de espanholados. Quem também entra na lista dos espanholados famosos é o Olímpio Nogueira. Você não deve ter ouvido falar dele, mas o Olímpio é uma grande estrela do teatro e da música no Rio de Janeiro de 1918. Outra estrela que também morre no final de 1918, no Rio de Janeiro, é o poeta Olavo Bilac. Foi ele que escreveu o famoso hino à bandeira. A procura pelos remédios é tão alta que os donos das farmácias, espertalhões, decidem levar vantagem. Eles colocam os preços lá nas alturas. A coisa fica feia e a Prefeitura do Rio precisa tabelar o valor dos remédios. Mas então, de onde vem essa história de que caipirinha é bom para gripe e resfriado? Por que as pessoas acreditam em tanto remédio que na verdade não serve para nada? De acordo com o Dr. Líbio, esse tipo de comportamento é até bem natural. Sempre que uma doença surge matando gente aos montes, a população fica apavorada e acredita em qualquer promessa de salvação.
O limão tem vitamina C e o limão então tem a função, né, de melhorar. E quem propôs isso aí foi o Linus Pauling, na década de 50, que a vitamina C então, ela teria um efeito favorável em relação a melhorar a imunidade, a pinga com limão, etc. Então, seria mais esse aspecto, como também o limão com mel, né? Na verdade, ele tem um efeito favorável na garganta, se a pessoa está com uma rouquidão, etc e tal, né? No século XVIII e no século XIX, existia uma infinidade de medicamentos à base de bebidas alcoólicas, à base de uísque, de gin. Então, como nós temos a cachaça, aí vem um medicamento à base de cachaça, mas não tivesse uma eficácia em relação à gripe propriamente dita.
É importante dizer que o Senado e a Câmara dos Deputados não ficam de braços cruzados vendo a gripe espanhola arrasar o Brasil. Em 1918, os senadores e deputados apresentam uma série de projetos de lei que buscam combater a epidemia. Projetos de lei que tentam amenizar o sofrimento dos brasileiros. Um dos projetos determina que todos os estudantes brasileiros do colégio à universidade vão ser aprovados automaticamente. Imagina a felicidade dos alunos. Em outubro e novembro de 1918, os jornais brasileiros revezam as manchetes. Uma hora é a gripe espanhola aqui no país, outra hora são as negociações de paz lá na Europa. É justamente o vai-vem de soldados que faz o vírus mortal da gripe chegar a todos os cantos do planeta. A verdade é que até hoje, um século depois, não existem estatísticas confiáveis a respeito das mortes provocadas pela gripe espanhola. O que se sabe com certeza é que a epidemia foi sim destruidora. No mundo todo, a estimativa é que tenham morrido 50 milhões de pessoas em apenas um ano. A Primeira Guerra, como comparação, matou 2 milhões por ano. E a Segunda Guerra, 10 milhões por ano. Agora vamos para as estimativas do Brasil. Quando você olha o gráfico das mortes ocorridas ano a ano na cidade de São Paulo, você vê logo de cara que a curva vai lá nas alturas quando chega o ano de 1918. Foram em média 8 mil mortes em 1915, 1916 e 1917. Quando vem 1918, o número explode para 15 mil mortes. No Rio de Janeiro, os jornais noticiam 800, 900 e até 1000 mortes na cidade num único dia. Olha que estrago! Também dá para dimensionar a devastação olhando uma eleição para o Senado que foi marcada para novembro de 1918. É uma eleição fora de época, exclusiva do Distrito Federal, ou seja, só na cidade do Rio de Janeiro. Um senador morreu no meio do mandato e ele precisava ser substituído. Vamos aos números. o Distrito Federal tem 36 mil eleitores registrados. Sabe quantos vão às urnas para eleger o novo senador? 5 mil. Apenas 5 mil. Como comparação, na eleição presidencial de 8 meses antes, os cariocas que votaram foram 22 mil.
A eleição de senador foi uma eleição sem eleitorado. Tanto vale dizer, não foi uma eleição.
Voltemos ao filme de terror nas ruas. O governo proíbe as aglomerações públicas, os teatros e cinemas são lacrados, depois são lavados com desinfetante. Pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas ficam proibidas de ir ao cemitério no dia de finados. Não só para evitar as multidões que facilitam a transmissão do vírus da gripe espanhola, mas também para impedir que as pessoas vejam no cemitério o estoque de corpos que ainda não foram enterrados. No plenário da Câmara, o deputado Azevedo Sodré, eleito pelo estado do Rio de Janeiro, faz um resumo certeiro da situação.
O que vemos são acontecimentos funestos, uma verdadeira hecatombe.
Que é um exemplo bem concreto da hecatombe. Eu dei uma folheada nos jornais de 1918 e encontrei várias reportagens bem pesadas sobre a gripe espanhola. Uma delas, uma notinha, foi publicada pelo jornal A Noite, do Rio de Janeiro.
Toda uma família morta, abandonada e insepulta há 4 dias.
Esse é o título. Agora vem a nota propriamente dita.
Em Terra Nova, a rua Cinco Irmãos, número 6, há 4 dias uma família composta de marido, mulher e um filho com 7 dias de nascido permanece morta em completo abandono e adiantado estado de decomposição. Todos que por essa casa passam são obrigados a levar a mão ao nariz pelo horroroso mau cheiro que a dezenas de passos já se sente. As vítimas são Manuel Justino Ribeiro, sua esposa Elvira Ribeiro e um filho recém-nascido.
Tá preparado para mais um soco bem na boca do estômago? Então aqui vai outra nota do mesmo jornal, que traz a foto de uma garotinha negra trajando um vestido claro e olhando triste para o fotógrafo.
Abre aspas. Remeto-lhe esta órfã de pai e mãe. Os pais morreram de gripe espanhola. Por isso entrego à Santa Casa para não andar no abandono das ruas. Fecha aspas. Com um bilhete assim, a pobrezinha foi deixada na sala do banco da Santa Casa e só notada depois que os consultantes dali se retiraram. É uma pequenita, de uns 3 anos, de cor preta. A administração da Santa Casa mandou-a à polícia do 5º Distrito para que, com ofício regular, fosse removida para a Casa dos Expostos.
A Casa dos Expostos era o orfanato do Rio de Janeiro, onde as crianças ficavam esperando uma família disposta a adotá-las. A epidemia de gripe espanhola acaba revelando um problema grave do país, para o qual ninguém dava muita bola até então. O Brasil simplesmente não tem uma rede de saúde pública. O povo está ao Deus dará. No Rio de Janeiro, dada a multidão que morre todos os dias, começa a correr um boato envolvendo a Santa Casa de Misericórdia. Para abrir novos leitos, o hospital daria uma acelerada na morte dos doentes que já estão em estado terminal. Na calada da noite, os médicos e os enfermeiros dariam aos pacientes um chá misturado com veneno. É assim que nasce a lenda do chá da meia-noite. Os jornais apelidam a Santa Casa do Rio de Casa do Diabo. Tá aí uma fake news bem pesada em pleno ano de 1918. O deputado Azevedo Sodré diz que a culpa da epidemia de gripe espanhola não é da Santa Casa. A culpa é da Diretoria Geral de Saúde Pública. Para o deputado, a Diretoria de Saúde pisou na bola quando subestimou as notícias da gripe espanhola no exterior e também quando não quis impor quarentena aos navios vindos de fora, como o famigerado Demerara, sobre o qual falei no comecinho dessa reportagem. Foi o navio o responsável por trazer a doença para o Brasil.
Mesmo os dias depois, ao irromper os primeiros casos no Brasil, reinava em nossa repartição sanitária a mesma ignorância máxima. Presenciamos uma quase falência dos nossos serviços de higiene e assistências públicas.
O indignado deputado então apresenta um projeto de lei que transformaria a acanhada Diretoria de Saúde no, agora sim, Ministério da Saúde Pública, com muito mais poderes. Mas o projeto não vai para frente. De qualquer forma, o susto da gripe espanhola faz o governo se mexer. Um ano mais tarde, na virada de 1919 para 1920, o Congresso Nacional aprova e o presidente Epitácio Pessoa sanciona uma reforma daquelas na saúde brasileira. É assim que a gripe espanhola planta duas sementes. Duas boas sementes. Primeiro, a semente do Ministério da Saúde, que vai surgir para valer em 1930, no governo Vargas, com o nome de Ministério dos Negócios da Saúde e da Educação Pública. A segunda semente é a da Saúde Universal e Gratuita, ou seja, o SUS. Mas a semente do Sistema Único de Saúde só vai florescer mesmo 70 anos depois, em 1988, com a aprovação da atual Constituição. A gripe espanhola chega de modo repentino ao Brasil e também vai embora quando menos se espera. Em dezembro de 1918, os contágios já são muito poucos. Foram tantas, mas tantas as pessoas infectadas em setembro, outubro e novembro, que não sobra praticamente ninguém para o vírus atacar em dezembro. O filme de terror finalmente acaba. Em 1919, a gripe espanhola e o chá da meia-noite já não botam medo em mais ninguém. Melhor assim. Você acabou de ouvir a série Gripe Espanhola, a epidemia que varreu o Brasil,